Notícias, com João Ricardo.
Em entrevista ao programa Onda Desportiva, que vai poder escutar esta noite, Rodrigo Moça acusa o antigo presidente do Varzim, Edgar Pinho, de gestão danosa, o mesmo acontecendo em relação ao trabalho de André Geraldes, o último diretor-geral do clube. O líder da atual Comissão Administrativa garante que vários elementos dos órgãos sociais avisaram atempadamente Edgar Pinho sobre o risco que estava a correr ao manter André Geraldes em funções.
O senhor presidente do clube deveria ter tomado medidas quando realmente o senhor André Geraldes começou a investir e a gastar e a colocar o clube numa situação danosa, que eu penso que seja danosa. Não é possível nós termos um orçamento e gastar o dinheiro que se estava a gastar quando estávamos numa terceira liga. Eu acho que o Sr. Presidente Edgar Pinho deveria ter tomado uma atitude, principalmente numa das reuniões que nós tivemos com os órgãos sociais todos, em que nós dissemos e falámos que esse senhor não poderia estar aqui por muito tempo, que ele ia ser a desgraça, ia complicar o nosso clube, ia deixar o nosso clube numa situação completamente danosa. Foi chamada a atenção. Mas, no entanto, o Sr. Presidente, que tinha legitimidade para tal, e praticamente não fez caso ao que a gente lhe chamou a atenção.
Rodrigo Moça revelou ainda que André Geraldes moveu um processo ao Varzim, logo depois de sair do clube.
Ele moveu um processo contra o Varzim, para receber todo o dinheiro que tinha até ao final da época.
Ou seja, responsabiliza Edgar Pinho por toda esta situação, ter mantido um elemento como esse durante tanto tempo.
Sem dúvidas, porque eu, se estou a gerir um clube, se estou à frente de um clube, a responsabilidade será sempre minha. Mal ou bem, a responsabilidade será sempre minha, eu teria que assumir as minhas responsabilidades pelos erros que eu cometo. Nós sabíamos que o Sr. Geraldo seria um erro para o Varzim, pela forma como estava a gerir a SEDU, como estava a gerir o plantel, e empolando imenso, e veja-se até pelos contratos que nós temos neste momento, o Varzim não tem possibilidade, está longe de poder pagar todo aquele orçamento e tudo o que ficou escrito, tudo o que ficou devidamente documentado, com os contratos com os jogadores, e não só com os jogadores, porque inclusive havia pessoas na equipa do Sr. Geraldes que também iriam receber algumas verbas, no caso do Varzim, hipoteticamente, subir.
Como exemplo da má gestão que foi feita no Varzim, o presidente da Comissão Administrativa garantiu que grande parte das obras realizadas no estádio nos últimos 2 anos estão por pagar, incluindo a iluminação e o novo relvado.
Há uma série de obras aqui no clube que foram feitas e que estaria tudo pago e que na realidade é mentira, não está tudo.
Estamos a falar de quê? Do relvado, da iluminação?
Nós estamos a falar do relvado, nós estamos a falar das portas da entrada na parte norte, nós estamos a falar das obras que foram feitas em alguns balneários, nós estamos a falar de uma série de obras que foram feitas dentro do clube, uma delas foram tituladas na dívida, que o Sr. Edgar mais os restos dos membros da direção, inclusive tem lá dívidas, tituladas dívidas das obras que foram feitas aqui.
Ou seja, de algumas das empresas que aparecem lá nesse.
De algumas empresas que aparecem lá.
Ou seja, o Edgar Pinho, o ex-presidente, mentiu quando, por exemplo, na última entrevista que concedeu à Rádio Onda Viva, disse que 65% dessas obras estavam pagas.
Eu não posso precisar se são 65%, muito sinceramente, mas uma grande parte está por pagar.
Entrevista de Rodrigo Moça ao programa Onda Desportiva vai para o ar esta noite, depois das 9 horas, com repetição no domingo, após o encontro entre o Covilhã e o Varzim, a contar para a Liga 3, que está agendado para as 11 horas. O Rio Ave optou por viajar de avião para o Algarve para dar o maior descanso possível aos jogadores que amanhã vão defrontar o Farense. Evitar uma longa deslocação de 7 horas de autocarro foi o objetivo, reconheceu Luís Freire. O treinador admitiu ser importante fazer a viagem em apenas 1 hora, potenciando o tempo de recuperação pós-treino e a preparação do jogo frente a um rival na luta pela permanência.
Sim, sem dúvida, as viagens curtas acabam por ajudar principalmente ao descanso dos jogadores, não é? 7, 8 horas de viagem é diferente de fazer 1 hora de viagem, não é? É a mesma coisa, portanto, obviamente que é importante tudo o que é descansar mais o atleta antes de um jogo, é fundamental. Para rendimento é preciso treinar e recuperar e alimentar, né? É preciso o ciclo para o jogador ter um alto rendimento, portanto, a recuperação faz parte. Portanto, é melhor eles terem uma viagem mais curta do que uma viagem de 7 ou 8 horas, isso não há que questionar.
O Rio Ave tem nesta altura 5 jogadores a cumprirem o Ramadão, um período mensal de jejum diurno que começou esta semana e prolonga-se até ao início de abril. Luís Freire assegura que esses atletas muçulmanos estão a ser acompanhados pelo Departamento Médico e Nutricionista em paralelo com a equipa técnica, de forma a ter o quinteto nas melhores condições para ir a jogo.
Temos feito tudo aquilo que um clube profissional tem que fazer, não é? Controlar e ajudar o jogador a controlar a sua nutrição, a sua alimentação, a sua hidratação. Temos isso coordenado com o departamento médico e com o nutricionista, o Elton. Portanto, esse trabalho é feito junto dos jogadores. Dentro do treino também temos o controle das cargas para conseguir que os jogadores cheguem bem ao jogo e cheguem na sua melhor forma ao jogo, sem se notar se estão em ramadão ou não. E acreditamos que com o que temos feito, os jogadores vão chegar a boas condições ou condições normais para competir normalmente amanhã em Faro. Portanto, temos uma estrutura profissional, está atenta a isso tudo e temos a obrigação também de dar as melhores respostas para os jogadores estarem a 100%.
Amin, Aziz, Boateng e Embaló são alguns dos jogadores que estão a cumprir o Ramadão, jogadores do Rio Ave, que por isso estão a ser acompanhados mais diretamente pela estrutura do Rio Ave para os ter nas melhores condições para o jogo de amanhã frente ao Farense. Pela primeira vez na história, o basquetebol masculino Poveiro marca presença numa Final Four da Taça de Portugal. O CDP joga contra o Benfica nas meias-finais e espera estar no dia seguinte a defrontar o vencedor do jogo entre o Porto e o Imortal. Primeiro, pelas 3 da tarde de sábado, é preciso entrar em campo e derrotar o detentor do troféu, pelo que todos os caminhos irão ter ao pavilhão José Natário. Recorde-se que a direção do clube decidiu organizar um autocarro para os adeptos interessados, mas muitos mais irão certamente viajar em viatura própria, dada a proximidade da deslocação. O capitão Miguel Rodrigues já alertou que a equipa está motivada para surpreender o favorito e tornar real o sonho de chegar à final.
É a primeira vez na história do clube que uma equipa está na Final Four da Taça de Portugal, basquetebol masculino, obviamente. Estamos muito contentes por lá estar, estamos muito ansiosos por jogar no sábado e tentar vencer para jogarmos no domingo e temos a certeza que vamos honrar a cidade e todos os nossos adeptos e amigos. Estamos muito motivados, estamos numa fase excelente da época, vimos de 4 vitórias seguidas para o campeonato. Estamos muito conscientes das dificuldades que o Benfica nos vai causar, porque é um dos grandes e é um histórico do desporto português, mas estamos conscientes que também podemos criar muitas dificuldades ao Benfica, que podemos sacar-lhes uma vitória que eles não estão à espera. Temos a certeza que vão para lá para ganhar, tal como todas as outras equipas, mas vamos tentar surpreender.
O Clube Desportivo da Póvoa vive amanhã em Viana do Castelo, um dos pontos altos do seu historial com a secção de basquetebol, ao estrear-se na Final Four da Taça de Portugal frente ao Benfica. O jogo da meia-final começa às 3 da tarde. Amanhã é dia de limpeza de praia na Póvoa de Varzim com o mote Em Prol da Vida Selvagem. O evento tem início previsto para as 9 da manhã e é aconselhada a utilização de roupa confortável e luvas. Os pontos de encontro na cidade são a Esplanada do Carvalhido, o Parque Bruno Alves e a Marina da Póvoa de Varzim. Já em Avermar, os voluntários devem juntar-se no Parque de Estacionamento da Fragosa ou no Largo de Quião. Na Freguesia da Coçadora, o ponto de encontro é no Largo do Cruzeiro e mais a norte, na Estela, a concentração será no apoio de praia junto ao campo de golfe.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.